Estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, com o professor Daniel Santos. Olá, professor, muito boa tarde.
Tudo bem, Luciana? Boa tarde a você e boa tarde também aos nossos ouvintes da CBN.
Professor, hoje, desde o início do jornal, a gente está falando muito sobre transporte coletivo, porque teve uma assembleia, aliás, uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Paraná, tratando sobre o subsídio do poder público ao transporte coletivo, inclusive com a possibilidade de tarifa zero. Aí eu queria saber o seguinte, né? Eu queria falar sobre custos e despesas da mobilidade urbana no nosso orçamento, né? Como que a gente, o que a gente pode fazer para reduzir essa despesa? Por exemplo, os veículos elétricos são uma opção?
Sim, com certeza. Essa ideia toda é muito importante ser considerada, e eu aqui agora falando como economista, né, tem que ser realmente pensada numa direção um pouco mais ampla. Por quê? Porque hoje o maior peso não vai cair, né, sobre o colaborador, o empregado que usa o transporte público, mas sim sobre as empresas, que basicamente é o que está acontecendo hoje, já que a gente... Quem usa o transporte público paga uma taxa de até 6% do valor, vamos dizer assim, né, sobre o salário que ele recebe, e o restante é a companhia, a empresa que trabalha, a banca. Né, e nessa conta as pessoas vão se entendendo e entendendo quando é vantagem e desvantagem estar pagando, porque às vezes os 6% extrapolam o valor, né, daquilo que ele mesmo pagaria diretamente. Então, primeiro ponto é esse, né, e óbvio que vai ter um fôlego para o empresariado. Né? Mas é óbvio também que sem tarifa zero, não é custo zero, né, Luciana? Não é custo zero.
Verdade, né?
Porque o poder público vai pagar isso e, obviamente, vai desdobrar em toda a população. Né? Mas, na sua pergunta, que envolve, por exemplo, veículos e veículos elétricos, no Brasil ainda nós temos, é um pouco incipiente os veículos elétricos populares. Né? A gente não tem no Brasil ainda muitos carros, né, que sejam viáveis quando se fala em eletricidade. Né? Por quê? Porque os custos do Brasil de importação de materiais e tecnologia ainda são proibitivos em muitas questões. Tanto que os carros que nós vemos mais comuns elétricos são aqueles que estão acima dos 300 mil reais. 200, 300 mil reais é muito comum ter um carro elétrico. Abaixo disso é quase impossível ter. Né? Mas, ao se falar sobre outros transportes, por exemplo, moto, isso muda radicalmente. Luciana. Isso eu fiz uma pesquisa e assim, o volume que nós temos de alternativas de veículos elétricos na forma de motos está muito grande. Né? Chega ao ponto de que alguém, por exemplo, que gaste no seu transporte pessoal, né? Vamos pensar, não estou falando de carregar tantas pessoas consigo, mas que ele vá para o trabalho e fique o carro o dia inteiro parado. Né? A compra de uma moto já é alguma coisa que é interessante, no preço de combustível, mesmo que estejamos baixando um pouco agora na economia, nos preços de mercado, mas quando se fala em termos de motos, as opções são enormes. Se alguém abastece, por exemplo, hoje, dois tanques para poder trabalhar todo dia e voltar, né, esse valor do combustível que ele consome já é o valor a ser pago num eventual financiamento, né, nem a compra à vista, financiamento de um veículo elétrico que tem um consumo de reabastecimento muito baixo. Né? Nós falamos assim, o valor em torno de 0,20 e poucos centavos por quilômetro rodado, que a gente não consegue nem imaginar isso no nosso dia a dia. Né? Se alguém abastece o carro hoje com R$400, um carro popular de 50 litros, né? Um tanque, e anda com isso 10 dias, com R$800 por mês ele paga o financiamento e ainda sobra algum dinheiro para ele pagar a energia elétrica de casa para poder abastecer a sua moto elétrica. Então, quer dizer, ele troca, faz uma troca bem inteligente na questão de eficiência, né? Especialmente agora, isso que a gente acabou de ouvir, que a bandeira verde vai até o final do ano. Então, isso é mais dinheiro no bolso, né, Luciana?
Nossa, então a gente tem que pensar, né, dar uma olhada no orçamento e descobrir, perceber onde a gente pode mudar, né? O que, que a gente pode fazer para melhorar.
É, exatamente, porque vamos pensar o seguinte, né, que se eu uso um carro para vir trabalhar e o carro passa o dia inteiro na minha garagem aqui na empresa e que vai para casa, fica na garagem e que uma família tem a necessidade de ter mais que um veículo ou que possa, vamos dizer assim, abrir essa organização dentro de casa para utilizar um transporte como esse, né, a economia ela é substancial, né? Por quê? Porque as condições hoje, por mais que a gente tenha um preço de combustível mais baixo, mas você deixa de gastar, né, no abastecimento e em todos os custos que tem. E as motos elétricas, pelo que eu também já levantei, tem um custo de manutenção bem mais baixo do que as motos normais. né? Porque toda a parte de mecânica ela é muito simples. Então, se limita a ser um motor mais baterias, né? E você sobe em cima e anda de boa. Aí tem que emplacar, tem que pagar IPVA. Mas aí também já são outras dicas que a gente pode pensar na sequência, né? Mas é bem legal realmente avaliar essas opções. Porque aí você deixa de gastar um valor, que é uma despesa realmente, e começa a converter esse valor em patrimônio, né? O nosso ouvinte lembra que a gente fala sobre isso. A gente está fazendo uma troca de posição inteligente. Eu deixo de gastar em um dinheiro que vai e não volta mais e começo a pôr dinheiro. Se a gente optar por financiamento, como eu falei agora nesse exemplo, né, começa a utilizar esse recurso para poder pagar um financiamento para garantir que você continue trabalhando, se movimentando, né, e com custo mais baixo. Aí tem umas chuvas de vez em quando, né, Luciana? Mas como diz o pessoal, jovem não se molha, jovem refresca, né? Então, não dá para ser perfeito em tudo. No dia que a gente tiver uma moto também com cobertura, bonitinho, né?
Aí vai ser o carro.
É outra história.
É verdade. Mas aí também tem a questão dos pontos de abastecimento, né?
Então, nesses exemplos que eu verifiquei, se abastece com energia elétrica em casa comum.
É?
Normal. E se a casa for trifásica, você colocando 220 volts para abastecer, você abastece com metade do tempo, né? Então, assim, uma carga que eu estava verificando de autonomia dá 180 km no modelo que eu verifiquei. No outro dá 150. São motos diferentes, tecnologias diferentes. Mas imagine que alguém, por exemplo, no meu caso especificamente, que eu, do meu escritório para minha casa, tem uma distância de 7 km. Teoricamente, se eu abasteço, encho as baterias da moto, eu poderia me deslocar, né, vindo e voltando, a 15 km, né, de distância. Isso, portanto, daria para mim 10 dias, né, 10 dias de uso de uma simples carga, né, e o custo disso daria em torno de R$8 ou R$9 para abastecer as baterias para andar esses 10 dias. Então, é realmente expressivo, né? A gente torce para que essa tecnologia se torne mais acessível, que os custos das empresas também baixem, né, que garanta a população uma mobilidade um pouco melhor. Enquanto, né, eventualmente, aqui em Maringá, nossa prefeitura não define, não acerta ou não orienta essa questão que envolve o transporte com custo zero, né, para o usuário, mas que a prefeitura banque 100%. Eu até deixo uma parte aqui, né, que é importante avaliar, né? Não basta apenas a gente reduzir a tarifa, mas também dar inteligência ao nosso processo de logística, né? Isso na minha área. Mas é inadmissível que alguém, nesses mesmos 7 quilômetros que eu falei agora há pouco, entre no ônibus e ande por 1h20, 1h30 para chegar no mesmo lugar que eu chego em 15 minutos com um carro ou com uma moto elétrica. Então, assim, nesse aspecto que a gente fala, né, tem que ter o preço realmente, mas que a qualidade também garanta a condição do nosso ouvinte ou da pessoa de Maringá poder sair de casa ou ir trabalhar e não ter que sair às 4 da manhã. Né, Luciana?
Uhum, é verdade. E tem muita gente partindo para essa mesmo, né? Comprando uma moto, uma bicicleta elétrica, né? Para diminuir os custos com combustível, porque está muito caro. Agora, eu pergunto o seguinte, professor, e vale a pena agora entrar no financiamento, se não for uma coisa muito necessária, ou é melhor esperar os juros baixarem?
Tudo tem a ver com as questões que envolvem o mercado. A gente já sabe que o Selic está mais alto, mas também tem com o score, né? com o risco de cada pessoa. Então, cada pessoa tem um risco diferente com o banco, né? E é importante que ele avalie as suas melhores opções para entender qual é o impacto. Então, pensar assim, né? Eu não estou falando de supermotos elétricas, tá? Estou falando de uma moto básica, R$14 mil, algumas que chegam até a custar 20, mas que ainda continuam sendo motos boas, porém básicas. Eu limitei a minha pesquisa nesse escopo, tá? O valor que saía por mês saía em torno de R$ 560,00, no caso de 36 parcelas, né? E a taxa de juros que eu simulei sem nenhum tipo de choro direto no site das empresas que ofertam estava 2%. É óbvio, então uma taxa cara, desculpa, dá 25,68 ao ano de juros, que é bastante, mas se o nosso ouvinte tiver com o seu banco em contato onde consiga negociar uma taxa de juros mais acessível, certamente isso também traz vantagem, porque se conseguir algo em torno de 1%, né, sobre o valor financiado, o valor dos juros que ele vai estar pagando na mensalidade, que eu citei agora há pouco, ainda vai estar sendo absorvido pelo custo que ele pagava antes, 100% só para ser gasolina. Então, quer dizer, ainda sobra um espaço no orçamento para poder se identificar os benefícios disso, né? É óbvio que essa resposta não é uma resposta que abrange a todas as pessoas, que alcança todo mundo, né? E que o transporte público, certamente, se fosse realizado com essa inteligência de velocidade, de hubs de conexão, seria muito mais eficiente, porque eu ando de transporte público quando estou fora de Maringá, bastante metrô, ônibus, para mim é normal, ando tranquilamente, fora do Brasil também, mas aqui em Maringá, a cidade, ela permite, né? Já que nós temos uma cidade que é planejada, permite essa visão de maneira um pouco mais estruturada, né? Para a gente dar essa agilidade de que ninguém fique no ponto de ônibus mais do que 20 minutos esperando chegar um ônibus e que não tem que andar por 2 horas para chegar numa distância de 10 quilômetros, né? Então, realmente, essas opções que existem hoje são concorrentes dessa questão do transporte coletivo, né? Em ônibus, como nós temos em Maringá. E tudo tem que ser medido pelo usuário, né? Para alguns, andar de moto não é nem um pouco eficiente. Para alguns, andar de transporte público também não é eficiente. Para alguns, também não suportam dirigir, né? Então, cada dor tem um remédio diferente, né, Luciana?
É isso aí. Professor, muito obrigada, hein? Até a próxima.
Até semana que vem. Um grande abraço.